Está no ar, no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília, começando mais um No Mundo da Bola pela Rádio Nacional para todo o país, nessa segunda-feira, 14 de abril de 2025, com os trabalhos técnicos do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes e o André Marques, este que vos fala, como editor-chefe. A gente começa o programa lembrando que você pode participar. Mensagem de texto, WhatsApp da Nacional, hein? 21, código do Rio, 97119-9966. 21, código do Rio, 97119-9966. Só mensagem de texto, beleza, galera? Deixe a sua opinião, mande o seu recado. E a notícia que abre o programa é de mais uma demissão no futebol brasileiro. Trata-se do técnico Pedro Caixinha. A diretoria do Santos decidiu pela demissão do treinador português após a derrota para o Fluminense ontem no Maracanã. Com o Caixinha, saem também os auxiliares técnicos Pedro Malta e José Pratas, o preparador físico Guilherme Gomes e o preparador de goleiro José Belman. Pedro Caixinha foi anunciado no Santos no dia 23 de dezembro do ano passado e comandou o Peixe em 17 partidas, 6 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. No Paulistão, o Santos caiu na semifinal para o Corinthians. Já no Brasileirão, o time chegou à terceira rodada sem vencer e com apenas um ponto conquistado. O auxiliar técnico César Sampaio assume o time de maneira interina. Deve comandar o Santos no jogo contra o Atlético Mineiro na próxima quarta-feira, 21h30, na Vila Belmiro. Tô aqui com a Luciana Zogaib e com o Rodrigo Campos para a gente debater os principais assuntos do futebol hoje e de outros esportes também. Rodrigo Campos, Pedro Caixinha, tá fora. Boa noite, amigo.
Fora da caixinha. Muito boa noite, André. Amigos ligados no Show de Bola Nacional. Boa noite, Luciana Zogaib. Olha, realmente os resultados do Santos até aqui não foram nada satisfatórios. O Caixinha, que lá atrás fez um bom trabalho no Bragantino, é um técnico que tem virtudes, erra como todos os outros, mas não vejo ele, Caixinha, como principal responsável pelo momento não muito agradável do Santos. Aliás, o momento é preocupante até porque o Santos, na minha opinião, tem um elenco bem limitado, bem nota 5, elenco para brigar no máximo meio de tabela, mesmo com o Neymar jogando muito bem, coisa que não aconteceu ontem, por exemplo, contra o Fluminense. Então achei injusta a demissão do Pedro Caixinha e, é claro, infelizmente, é uma cultura do futebol brasileiro, a corda sempre vai arrebentar do lado mais fraco, e no futebol brasileiro o lado mais fraco, inevitavelmente, invariavelmente, é o treinador.
E aí, Luciana Zogaib, sem Caixinha, onde buscar um novo comandante? Tem que ter criatividade ou tem que apostar, entre aspas, no mais fácil, no mais óbvio? Boa noite, Luciana.
Boa noite, André, Rodrigo Campos. E o que seria, né, o mais fácil ou o mais óbvio?
Dorival Júnior.
É o que estão falando, né? É. Mas, assim, eu não sei, eu acho que, bem como disse o Rodrigo, né, a gente já tem visto aí, né, que é difícil, mas quando consegue-se ter uma longevidade com os treinadores, o resultado vem, né? E o Santos, com muitas complicações nesse início de temporada, e principalmente essa questão do Neymar, né? Porque foi um investimento alto para o Santos e o Neymar logo fica fora, né? Compromete bastante nesse aspecto. Mas ele já chegou ontem para o jogo pressionado, né? Não acho até que o time tenha ido muito mal. O gol do Fluminense sai na última bola, né, do jogo. Mas também não criou quase nada, né? O Santos praticamente veio numa proposta até mais defensiva e, enfim, e não conseguiu sair ali muito das armadilhas. Mas defensivamente estava até bem postado, tanto que conseguiu dificultar um pouco ali a vida do Fluminense. Mas é como vocês disseram, é sempre assim, até porque é mais fácil trocar um do que ter que trocar talvez 3 ou 4 peças que não tenham sido bem planejadas na hora da aquisição, né?
Exatamente. E o Neymar ontem, o que você achou, Luciano?
Olha, eu achei que ele entrou no primeiro momento até bem, mas depois ele acabou sucumbindo ali as provocações, as faltas, né? E acabou não conseguindo sair disso, né? Levou um cartão amarelo, mais preocupado nessa questão ali dessa reclamação. E acho que faltou alguém ali para também se aproximar com ele. Em alguns momentos, um excesso de individualismo, que é característica dele, mas não agregou grandes coisas ao Santos, que já era esperado, até porque foram 42 dias fora, né? Também não vai entrar e chegar resolvendo assim, né? É difícil.
Com certeza. E você, Rodrigo, tá esperando alguma coisa ainda do Neymar ou tá difícil?
Não, eu espero. Até porque de craque a gente sempre espera. Agora, ontem foi o duelo entre o campeão e o vice-campeão, em termos de tentar ser artista, né?
Ah, é?
Samuel Xavier é o vice-campeão, Neymar é o campeão. Nunca vi dois jogadores que encenam tanto. Encostou em um deles, são 26 quilômetros rolando, é uma coisa absurda. Ontem o Samuel Xavier foi mais feliz que o Neymar, principalmente na conclusão da última bola do jogo. Agora, eu espero sim do Neymar, não sei se o suficiente para dizer que o Santos vai incomodar muita gente na parte alta da tabela. Mas, obviamente, o Neymar inteiro jogando tudo que sabe, o Santos vai ter um ganho bem considerável.
Bom, e se o clima no Santos não é dos melhores, no Fluminense a parada está bem diferente, né? Com a vitória de ontem, o tricolor das Laranjeiras chegou ao terceiro triunfo consecutivo sob o comando de Renato Gaúcho, o treinador. Destacou as boas atuações da equipe mesmo com o curto tempo para treinar.
O pouco tempo que a gente tem, a gente procura aproveitar da melhor maneira possível. Um pouco na prática, no campo, um pouco na sala de vídeo. Porque, como você mesmo falou, a cada 3 dias tem um jogo. Agora vão começar as viagens também. O desgaste ele é muito grande. E não é porque a gente tem vencido que a gente não tem coisas para corrigir. Melhoramos bastante, mas é importante a gente corrigir. E a gente não tem esse tempo. Então a sala de vídeo ela é importante, mas eu gosto muito da prática também. Mas essa prática, praticamente a gente tem pouco tempo. O importante é que o grupo assimilou bem, já da maneira que eu gosto de trabalhar, que a comissão técnica trabalha. E a gente, como eu falei, a gente precisa melhorar, mas já temos um ganho muito grande, apesar do pouco tempo, entendeu? Eu acho que os resultados dizem isso, o que o nosso torcedor tem visto a equipe dentro de campo fazer é o trabalho. É um grupo bom de se trabalhar, um grupo inteligente, um grupo que quer, e isso é importante. E é lógico que daqui a pouco nós vamos ter dificuldades, como qualquer outro time, porque é difícil um treinador chegar num clube e não ter tempo para trabalhar.
Tá aí o Renato Gaúcho. Já o lateral direito Samuel Xavier, o herói da partida, teve treta com o Neymar ao longo do jogo. Ele explicou o que aconteceu no campo depois da partida.
Desarmando ele ali, né, eu vibrei, mas em nenhum momento vibrando na cara dele com desrespeito, né? E aí ele ficou mais bravo ainda, né? Mas é isso, é como eu falei, eu tenho que usar a minha estratégia, né? Como eu falei, com respeito, às vezes ele tá nervoso e acha que é desrespeito, mas não é. Eu usei essa estratégia aí pra... Tem que tirar ele do jogo, cara, porque um craque como ele não pode deixar ele ficar à vontade. Que esse cara representa pra gente, pra nossa seleção, né? A gente torce muito pra ele voltar 100% e defende as cores do Brasil aí pra voltar da alegria pra gente, né? Só que contra o Fluminense, não. No Brasileirão, não. Que dê tudo certo na seleção, mas no Brasileirão a gente vence de novo.
Errado não tá, né, Luciana? Cada
com
um
certeza,
usa a arma que tem, né?
É isso aí, exatamente. Tá certíssimo e foi o que eu falei. Ele acabou entrando nessa pilha e acabou sendo ruim ali pra ele mesmo, Neymar.
Dá pra vislumbrar um Fluminense aí brigando por coisas maiores essa temporada, Rodrigo?
Acho que sim. Até porque a distância do melhor para o pior, ela reduziu muito.
Tá muito pequena mesmo.
Tá muito pequena. O Flamengo e o Palmeiras, que são duas das maiores equipes do futebol brasileiro, e o Atlético Mineiro, talvez, eles ainda não convenceram a ponto da gente ver uma distância muito grande com os demais. Então, sinceramente, o Fluminense pode brigar sim.
Agora, André, os resultados, né? Não é que mascarem, né? Porque o Fluminense mudou, a gente vê que mudou o astral, né? Mudou a pegada,
sim,
e tudo.
Sim.
Mas muitos torcedores do Fluminense seguem numa corneta ali porque acham que o Renato segue na mesma linha aí do Mano, né? Até por conta dessa questão da falta de tempo e tudo mais, é que precisaria. Ontem, inclusive, acho que ele demorou um pouquinho também ali pra mexer na equipe, enfim. Então,
demorou demais as trocas.
Eu acho que talvez vai levar um certo tempo, né? Até que ele possa impor um pouco mais do estilo dele. Mas, por enquanto, acho que é um pouco mais do mesmo com só uma salsinha.
Pode ser mesmo. São 6:10 no horário de Brasília.
da velocidade.
Tem velocidade, tem Priscila Sestari. Boa noite, Priscila.
Boa noite, André. Boa noite aos amigos do No Mundo da Bola. Oscar Piastri, da McLaren, teve um final de semana perfeito. No Grande Prêmio do Bahrein, o piloto australiano fez a pole position no sábado, cravou a melhor volta da prova e venceu de ponta a ponta a corrida disputada no circuito de Sakhir. Piastri recebeu a bandeirada com 15 segundos de vantagem para George Russell, da Mercedes, e do companheiro de equipe, Lando Norris, que terminou a prova em terceiro lugar. Aos 24 anos, Piastri completou 50 grandes prêmios na Fórmula 1 no domingo e, após quatro etapas, ele é o único piloto que soma duas vitórias em 2025. A primeira foi no Grande Prêmio da China, disputado em Xangai. Com o tetracampeão Max Verstappen terminando a prova apenas na sexta colocação, Piastri assumiu a vice-liderança do Mundial de Pilotos. Ele agora tem 74 pontos, apenas 3 atrás do líder Lando Norris, que tem 77 pontos. Verstappen chegou aos 69 pontos e George Russell, com 63, está na quarta posição do campeonato. Com a vitória de Piastri e o terceiro lugar de Norris, a McLaren segue na liderança do Mundial de Equipes com 151 pontos, após quatro etapas e uma corrida sprint. São 58 pontos de vantagem para a Mercedes, que tem 93. A Red Bull aparece em terceiro lugar com 71 pontos e a Ferrari em quarto com 57 pontos. Em uma corrida discreta, o brasileiro Gabriel Bortoleto sofreu com o ritmo da Sauber. Ele, que se classificou em 18º, terminou na mesma posição que começou a corrida no Bahrein. No próximo final de semana, os carros estarão no circuito de Jeddah para o Grande Prêmio da Arábia Saudita, quinta etapa da temporada 2025 da Fórmula 1. Priscila Sestari para o No Mundo da Bola.
Maravilha, valeu Priscila, 6:12.
Copa Delas.
É o futebol feminino aqui na Rádio Nacional e a Brenda Balbi tá chegando. Boa noite, Brendinha.
E aí, André, boa noite, tudo bem? A quarta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1 terminou e com isso vou trazer alguns destaques dessa última rodada pra gente aqui no Mundo da Bola. O primeiro destaque fica pra vitória do Palmeiras por 2-1 em cima do Corinthians. O Corinthians que começou vencendo o clássico, o Palmeiras conseguiu empatar na segunda etapa e nos acréscimos do segundo tempo, do final do jogo, no finalzinho do jogo ali, a Andressinha numa cobrança de falta magistral, coloca o Palmeiras na frente e logo em seguida termina o jogo. Uma vitória muito importante para o Palmeiras, que chega esse ano, que chega nessa temporada, querendo conquistar, chegar mais longe no Campeonato Brasileiro. Outro destaque também foi a vitória da Ferroviária em cima do São Paulo. A Ferroviária venceu o São Paulo por 1-0 dentro de casa, no duelo muito disputado. As equipes, antes de começarem o jogo, né, estavam empatadas com os mesmos 7 pontos na competição. Com a vitória, a Ferrinha se destaca, assume a liderança do Campeonato Brasileiro e é um outro candidato forte aí, brigando por título nessa temporada. Falando dos dois jogos também que aconteceram com transmissão aqui na tela da TV Brasil, começa com o Fluminense Internacional, que ficou no 0-0, um jogo que foi bem abaixo das expectativas, esperava muito mais essa partida, esperava um jogo mais tático, um jogo mais inteligente, mas infelizmente não foi isso que a gente viu. Inclusive vimos pouquíssimas oportunidades das duas equipes, criadas pelas duas equipes na partida. E o outro jogo foi justamente Ferroviário e São Paulo, um jogaço de bola, né, com duas equipes muito fortes. O São Paulo, que antes da partida tinha até um pouquinho de favoritismo por ser uma equipe que ganhou a Supercopa no início desse ano, né, mas a Ferroviária mostrando que dentro de casa é muito forte. Nessa semana teremos mais dois jogos transmitidos aqui pela TV Brasil, a começar por São Paulo e Sport Recife na quarta-feira e na quinta-feira Internacional contra o Cruzeiro. Os dois jogos que teremos ao vivo e com imagens na tela da TV Brasil. Bom, é isso. Valeu, André.
Valeu. Valeu sim, o Brenda Balbi. E aí, Luciana, futebol feminino, sábado eu transmiti o jogo do Fluminense com o Inter, foi realmente muito ruim, mas Ferroviária e São Paulo foi um bom jogo, né?
Foi um bom jogo, a Ferroviária
que segue invicta, né? São três equipes só estão invictas na competição, Palmeiras, Ferroviária e Cruzeiro. E a Ferroviária tomou a liderança, né, com essa vitória para cima do São Paulo. Ferroviária que não perde lá em Araraquara há mais de um ano. São 14 jogos aí de invencibilidade. Então, vai bem. Eu até esperava que o São Paulo pudesse vencer esse jogo, vinha bem também, mas a Ferroviária confirmou aí o seu favoritismo em casa e agora vamos ter uma próxima rodada também muito boa. Agora, vale a gente destacar também a campanha do Cruzeiro, né? Porque o Cruzeiro tá ali em segundo lugar, com os mesmos 10 pontos, né? Só tá atrás da Ferroviária no saldo de gols. Então, temos aí um campeonato esse ano bem mais disputado.
É, e você narra os dois jogos da semana, né? Quarta e quinta, né?
Pois é, são o São Paulo que enfrenta o Sport, que Sport que tá lá na parte de baixo, né? É o vice-lanterna. E o Cruzeiro que vai visitar o Internacional, que é outra equipe que tá deixando a desejar, né? Porque tá lá embaixo também na classificação. E agora, vamos ter amanhã, já abrindo essa rodada, o Fluminense e o Flamengo jogando em casa. O Fluminense jogando em Moça Bonita e o Flamengo no Luso Brasileiro, enfrentando a dupla Palmeiras e Corinthians. O Palmeiras joga com o Flamengo e o Corinthians jogando com o Fluminense. Pedreira aí pros cariocas.
Pedreira mesmo. 6:16. Vamos falar um pouquinho de futebol masculino? Porque o Palmeiras ainda comemora a vitória sobre o Corinthians no derby no final de semana. E um dos destaques foi o retorno do atacante Paulinho, que chegou ao clube ainda precisando se recuperar de uma lesão crônica dos tempos de Atlético Mineiro. Paulinho celebrou sua estreia com a camisa do Verdão.
Bom, foi um momento marcante para mim, claro. Primeiro, pela minha volta, a fazer aquilo que eu mais amo, que é jogar futebol. Pela minha estreia, né, por um grande clube como o Palmeiras. Fico muito feliz de ter voltado num clássico, num jogo tão importante, que foi de extrema importância a vitória. E eu só tenho, né, como eu falei antes, eu tenho que agradecer ao todo o staff do Palmeiras, né, todo o pessoal da fisioterapia, os médicos, nutricionistas, enfim, todo o staff no geral, pelo apoio, pelo suporte que me deram sempre no dia a dia, mesmo eu não estando no campo. Era onde eu tinha que me fortalecer de alguma forma, né, mentalmente e fisicamente, para poder voltar, né, e só desfrutar.
Paulinho também falou sobre o próximo adversário do Verdão, o Internacional, quarta-feira, 7:30 da noite, no Beira-Rio.
Sim, um jogo grande, né? A gente sabe que são duas equipes que estão brigando por títulos, tanto no Brasileiro, tanto na Libertadores. Enfim, não tem jogo fácil no Brasil, há muito tempo não tem jogo fácil, e vai ser mais um jogo que a gente vai ter que provar para nós mesmos, né, o quanto nós somos bons, né, e que a gente também pode ganhar jogos fora de casa.
Tá aí, portanto, o Paulinho. E aí, o Rodrigo, o que você imagina do Palmeiras com a entrada também do Paulinho?
Palmeiras mais forte, mas eu espero que o Paulinho seja mais forte do que o Paulinho do ano passado no Atlético Mineiro, que para mim foi uma grande decepção. Quando o Atlético trouxe o Paulinho e a gente imaginava uma dupla de ataque com o Hulk, eu imaginei uma das mais fortes do futebol brasileiro, coisa que não aconteceu, não pelo Hulk, e sim pelo Paulinho. Tá voltando de lesão, vai entrar num time que é bem estruturado, um time que é bem comandado, um time que tem grandes jogadores. Espero muito mais dele esse ano, embora no ano passado o Atlético também tinha tudo isso.
O Palmeiras não adianta, né, Lu? Sai ano, entra ano, o Palmeiras acaba se reinventando e tá sempre no topo da parada, né?
Pois é. E aí a gente entra aquela questão, né, da longevidade do treinador, um cara que conhece bem o elenco, a categoria de base também, para saber quem aproveitar. Um trabalho que o Palmeiras faz muito bem feito também com a sua categoria de base, vem revelando aí excelentes jogadores e faturando também com eles. Então é isso, a gente vai ter mais um ano aí para ter que todo mundo lutar contra o Palmeiras.
Com certeza, é bem por aí mesmo. 6:17.
Momento estádio.
6:18 agora. Alô, Wagner Gomes.
O tenista brasileiro Felipe Meligeni venceu o Challenger da Cidade do México. Meligeni enfrentou na final o francês Luka Pavlovic e ganhou por 2-0, com um duplo placar de 6-3. O jogo durou 1 hora e 2 minutos. A vitória no México deve levar o tenista à sua melhor colocação no ranking da ATP. Ele iniciou o torneio na 157ª posição e deverá melhorar 30 posições, ficando com o 119º lugar. No torneio Elite 16 do vôlei de praia, realizado em Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, a dupla formada por Tamela e Vitória venceram na final as americanas Nuz e Bracher pelo placar de 2-1. O jogo foi bem disputado, mas no tie-break a dupla brasileira se impôs, fechando o jogo em 15-10. Pelo Novo Basquete Brasil, o Flamengo visitou o Bauru Basquete e venceu o jogo por 88-84. Esta é a sexta vitória seguida da equipe rubro-negra, que alcançou a segunda colocação. Em primeiro lugar está o Minas Tênis Clube. O cestinha da partida foi o armador Alex, com 24 pontos e 7 assistências. O Bauru está na quinta colocação, obteve 18 vitórias e 14 derrotas.
E a seleção brasileira conquistou o Sul-Americano Sub-17 de maneira invicta ao vencer a Colômbia nos pênaltis, após um empate em 1-1 no tempo normal. A partida foi disputada na cidade de Cartagena, na Colômbia, nesse final de semana. Técnico do Brasil, Duda Patetucci, comemorou bastante a conquista e parabenizou todo o elenco brasileiro.
Muito feliz e orgulhoso dos atletas, de todos da comissão, muito feliz mesmo, porque é uma conquista, um título sul-americano de 17 invicto, e aqui dentro da Colômbia, contra a Colômbia é um time muito forte, adversário muito forte, e jogamos muito bem esse jogo, e coroou o trabalho, estamos muito felizes.
Bom, na estreia o Brasil Sub-17 empatou com o Uruguai 1-1, depois fechou a fase de grupos com vitórias sobre Bolívia 3-0, Venezuela 1-0 e Equador 3-2. Na semifinal venceu o Chile por 1-0 e manteve a invencibilidade com um empate contra os donos da casa. O técnico Duda Patetucci explicou como montou a estratégia para a partida decisiva contra os colombianos.
Assim, a gente trabalha sempre analisando o adversário, buscando estratégia para a gente se defender bem e para a gente poder ter os espaços para a gente atacar. E a gente sempre faz isso, né? E ontem a gente fez o treinamento, montamos a estratégia, treinamos e os atletas executaram muito bem. A gente poderia ter feito gols antes, mas as coisas no futebol acontecem no tempo que é, no tempo que tem que ser. E a gente chegou só a fazer o gol só no final, que a gente merecia ter feito o gol antes, mas foi do jeito que tinha que ser. Importante que o Brasil foi campeão, jogando muito bem, controlando o jogo aqui dentro, que não foi fácil. Na Colômbia, com o estádio lotado, uma pressão enorme, e a gente, os atletas foram muito equilibrados. A gente tocou nessa questão de ter um equilíbrio, porque seria muita pressão, e eles foram especiais hoje, merecido demais.
Bom, Seleção Brasileira Sub-17 agora disputará a Copa do Mundo da categoria em novembro no Catar. 6h22.
Melhor da rodada.
Rodrigo Campos, quem foi o melhor da rodada, hein, Rodrigo?
Olha, eu vou colocar o Fluminense, o Samuel Xavier, pelo gol marcado, pela importância do gol no finalzinho do jogo, a forma como aconteceu, conseguir anular o Neymar, jogar diante de um grande público, uma responsabilidade muito grande. Para mim, o melhor da rodada, o Fluminense, especialmente o gol do Samuel Xavier.
E aí, Zogaibe?
Eu vou nessa mesma linha de Arrascaeta, né? Dois gols, botou o Flamengo na liderança, né? O Arrascaeta voltando a ser decisivo, ele que vinha aí, né, até sendo um pouco questionado, principalmente por conta da sua questão física, mas conseguiu fazer os dois gols, assim como o Verrete também, pelo lado do Vasco.
Eu tava,
né,
esperando você terminar para falar, eu vou de Verrete, então também foi decisivo.
Exatamente, muito decisivo, é o artilheiro, os dois estão disputando, né, ali na artilharia, o Verrete e o Arrascaeta, para mim os dois aí.
Então vamos nessa. E o Rodrigo Ricardo fala da vitória do Flamengo ontem sobre o Grêmio por 2-0. Boa noite, Rodrigo.
Líder do Brasileirão com 7 pontos, o Flamengo encara o Juventude nesta quarta-feira no Maracanã, às 9h30 da noite, pela quarta rodada da competição. O time vem de duas vitórias fora de casa, contra o Vitória e o Grêmio, que foi superado no último domingo em Porto Alegre, com 2 gols de Arrascaeta. O técnico Felipe Luiz comenta sobre o seu camisa 10.
São desses jogadores que nós temos que aproveitar enquanto está aqui, porque é um jogador especial. Ele é diferente. Ele faz a diferença. E eu já falei muitas vezes, vou falar de novo, é um jogador que escolheu, um jogador desse nível, escolheu passar os melhores anos da sua carreira no futebol brasileiro. Isso nós temos que valorizar muito, tá? E vão viver momentos ruins, como, e vão vir cobranças, mas esse Arrascaeta aí são poucos os que pisaram aqui no Brasil. São poucos estrangeiros que pisaram no Brasil e fazem o que ele faz.
Uma boa notícia é que Michael sofreu uma torção leve no tornozelo no jogo contra o Grêmio e deve ficar à disposição de Felipe Luiz contra o Juventude. O técnico fala como tenta administrar o elenco em meio a tantas competições.
É a nível físico, né? Na minha concepção, pela também um pouco da experiência que eu tenho como jogador, como eu passei por todos os processos, jovem, depois no melhor momento dos 28 aos 32, depois já ladeira abaixo, então eu senti o que os jogadores sentem hoje, tenho bastante esse feeling, tento aproveitar o máximo possível do que o departamento médico me dá de informação para poder decidir, e sempre colocar os jogadores que vão ser os melhores para que a equipe vença o jogo.
Felipe Luiz também falou sobre arbitragem.
O árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vá lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar.
Depois do Juventude nesta quarta, o Fla joga o clássico dos milhões contra o Vasco no sábado à noite, também pelo Brasileirão e no Maracanã. Valeu, abraços, tchau.
Valeu, Rodrigo Ricardo. Rapidamente, Luciano Zogaib, o Flamengo já atingiu o que dele se espera dentro de campo ou ainda pode evoluir?
Ah, pode evoluir. E tem que evoluir, né? Até porque senão vai ter dificuldade, porque o Campeonato Brasileiro é muito competitivo e já passou dificuldade, inclusive, com times de pouca expressão na Libertadores, então tem que evoluir, sim.
Vou numa outra linha, Rodrigo. E o Grêmio, hein? O Grêmio tá mal, hein, Rodrigo?
Precisa se reforçar. Esse Grêmio de hoje corre sérios riscos no final do ano de decepcionar muito a sua torcida.
Rodrigo Campos, um abraço, até a próxima, Rodrigo.
Até a próxima, André.
Valeu, Luciana Zogaib, até
Valeu.
A próxima. Fechando no Mundo da Bola, do jeito que a gente gosta, com gols. Os gols do Flamengo na vitória sobre o Grêmio. Um abraço, galera.
O gol nacional.
Sai jogando o time rubro-negro, De La Cruz, abertura na canhota pro Michael, pegou o robozinho, partiu pra dentro, rolou no meio, ela sobrou, a chance do Flamengo, Arrascaeta! Gol! Do Flamengo! Arrasca! Arrasca! Coloca no fundo do gol. Passe do Michael, a defesa do Grêmio vacilou. Foi cortar, virou assistência. O Arrascaeta com a frieza de um atacante. Ele é meia, mas a frieza de um atacante. Passou pelo Thiago Volpi. Rolou de pé esquerdo pro fundo do gol. Aberta a contagem na arena do Grêmio em Porto Alegre. Aos três. Arrascaeta, camisa 10, escreve no placar da Nacional. Flamengo 1, Grêmio 0. Vem Flamengo, Arrascaeta invadiu, bateu! Arrascaeta de novo! Invadiu a área, chapou, pé direito, canto esquerdo do goleiro. Caiu o Thiago Volpi, não deu em bola. Arrascaeta marca de novo, amplia a vitória rubro-negra, vantagem rubro-negra em Porto Alegre. A tabela saiu com Cebolinha e o Arrascaeta foi mortal. É craque sim! Pé direito, canto esquerdo, agora o Flamengo amplia a vantagem aos 22. 22 do segundo tempo em Porto Alegre e o placar...